Affaires européennes. Je vous donne les bienvenues au Parlement portugais, à l'Assemblée de la République. Et nous sommes bien sûr ravis de vous recevoir ici pour échanger des informations, pour parler sur les thèmes que vous voulez, qui vous sont importants à ce moment-là. Comme vous savez, nous avons terminé nous venons de terminer nos responsabilités de présider au Conseil de l'Union européenne. Et dans ce cadre, il y a eu une importante dimension parlementaire de cet exercice politique. Et je suis, disons, convaincu que nous avons réussi de accomplir la plupart des objectifs que nous avions dans le cadre de l'accompagnement des négociations politiques et des dossiers les plus importants de l'Union à ce moment-là. Bon, c'est le bilan est toujours en ouvert, mais quand même, je suis convaincu que nous avons réussi les objectifs les plus importants. Mais c'est à vous de demander les choses les plus importantes pour vous. Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes et Monsieur le Président de la Commission de Défense sont avec nous aussi pour avoir le plus important des rôles ici dans ce cadre. Et une fois encore, je vous donne les bienvenus et je vous remercie de votre présence avec nous. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs, pour votre accueil et pour le travail considérable qui a été accompli pendant la présidence portugaise. En France, j'ai d'excellents retours sur ce que vous avez su accomplir, entre autres d'avoir fait aboutir la politique agricole commune, ce qui n'allait pas du tout de soi, et le fait que ça a pu avoir lieu pendant la présidence portugaise est vraiment salué comme quelque chose d'extrêmement positif en France. Et votre sommet de Porto qui a eu un écho international, donc il me semblait indispensable du fait que je conduis les travaux parlementaires pour la présidence française de vous rencontrer, d'inscrire les travaux français dans une forme de continuité et vous entendre sur les difficultés rencontrées, vos satisfactions, vos déceptions. Je sais que le coronavirus a fait peser beaucoup de pression sur votre présidence, mais cela dit, nous, on sera en période électorale, donc c'est une autre forme de pression, et j'espère que nous ne serons plus en variant Delta, Quinta. Et il y a un point qui me semble crucial pour la présidence française, et je sais que vous partagez cette inquiétude, c'est notre aptitude à parler à nos concitoyens, puisque nous sommes nos représentations nationales, et réussir à faire en sorte que nos présidences ne soient pas une chose de l'entre-soi, des élites, mais que tous nos concitoyens puissent s'en saisir, je crois que c'est primordial, parce que, je le constate en France, c'est soit de l'indifférence, soit un désamour, soit un désintérêt. Donc, généralement, nos concitoyens ne se saisissent pas nécessairement de ce qu'est l'Union européenne, et je ne suis pas sûre que ce soit si évident que ça de faire écho au niveau de tous nos concitoyens. Et c'est ce pourquoi j'ai arrêté dans le cadre des travaux. Vous le savez mieux que moi, il y a les figures imposées, la grande COSAC conduite par Sabine Tillet, Europol, la politique étrangère de sécurité commune et les conférences thématiques. Donc j'ai, avec les présidents de commission, arrêté deux grandes thématiques, l'Europe stratège. Donc l'idée, c'est évoquer la défense, le spatial et plus précisément tout ce qui est le verdissement de l'Europe stratège à travers l'hydrogène, entre autres, et le fait que nos politiques soient au service de nos citoyens. Et à ce titre, j'organise une itinérance rurale pour évoquer le tourisme durable. Donc j'ai eu la chance hier de rencontrer le responsable du tourisme au Portugal. Et travailler donc sur le tourisme durable, les appellations d'origine protégées, en gros nos terroirs, et comment rendre compatible économie et écologie. Donc l'idée, c'est que ce soit très, très pratique, très concret. Et le fil rouge de mes travaux, c'est comment être très concret et parler à tout le monde et expliquer à nos concitoyens pourquoi il y a des projets qui nécessitent l'union des forces, comme la stratégie verte qui ne peut pas être conduite seule. Donc voilà comment j'ai pensé les travaux de l'Assemblée nationale avec l'ensemble des présidents de commission, où je crois que nous sommes assez facilement tombés d'accord sur ce fil rouge. Et donc je suis très, très heureuse de pouvoir vous entendre tous pour avoir votre retour d'expérience, nous inscrire dans une forme de continuité et faire rayonner notre belle Europe.
Merci, c'est un très grand plaisir d'avoir cette opportunité. Je voudrais avant tout de remercier à Sabine votre soutien pendant toute la période de notre présidence. Nous allons continuer à travailler ensemble, maintenant dans le contexte de la Troïka, de la COSAC. Et donc, je suis très heureux d'avoir cette opportunité de pouvoir discuter ce que vous voulez. Nous connaissons bien quels sont nos défis. Aujourd'hui même, l'après-midi, nous aurons une section plénière pour discuter les priorités de la présidence de la Slovénie et aussi pour faire le bilan de la participation du Portugal au sein de la Commission européenne. Et donc, tout ce que vous voulez que nous pouvons faire pour vous aider à faire une très bonne présidence. Vous avez une expérience remarquable sur ça. Nous avons conclu notre quatrième présidence. Je pense que la France doit avoir au moins 15 ou 20 présidences. Et vous avez une administration fantastique. Et je pense que ce sont très bonnes nouvelles pour l'Europe que nous puissions avoir à 2022 la France sur la présidence de l'Union européenne. Nous avons un autre défi très important, c'est la conférence sur le futur de l'Europe. Ça ira finir justement à la moitié de la votre présidence et j'espère que nous pouvons aussi sur ce sujet coopérer ensemble parce que c'est une très grande opportunité que nous devons profiter complètement. Merci Sabine et merci Madame la Vice-Présidente.
Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, cher Louis, je suis vraiment ravie aussi de pouvoir être ici aujourd'hui et surtout félicitations aussi pour tous les travaux menés et surtout pendant cette pandémie. Et j'ai admiré quand même l'outil technique que vous avez mis en place. Ça a bien mieux fonctionné finalement que sous présidence allemande parce qu'on a eu beaucoup moins de soucis de pouvoir se parler et aussi les auditions des commissaires qui ont été menées, je trouvais que c'était très intéressant de voir aussi un peu la réaction des parlementaires. Alors moi, ce qui m'intéresse particulièrement, comme l'a dit déjà Laetitia Saint-Paul, Madame la Vice-Présidente, quels ont été les problèmes auxquels vous vous êtes heurtés éventuellement pour que nous aussi, on puisse anticiper. Évidemment, il y avait la crise, mais peut-être pas que. Est-ce que vous avez été associé en amont par vos gouvernements aux travaux, à la définition des priorités, ou est-ce que vous les avez définies entre guillemets, tout seul. Enfin, comment, parce qu'il y a aussi parfois une complémentarité à chercher qui me paraît important aussi. Ce qui m'intéresse particulièrement aussi, cher Louis, je sais que tu as une expérience gouvernementale et une expérience de parlementaire. Et cette articulation entre l'exécutif et législatif pendant cette présidence me paraît très importante. Tu sais bien que, par exemple, avec mon homologue Gunther Kirchbaum, on est très, très attaché au côté parlementaire de la présidence et même pousser, je dirais, la démocratie représentative qui, aujourd'hui, dans beaucoup d'États membres, est un peu mise à mal. Même nous, en France, on se pose aujourd'hui la question comment articuler une forme de démocratie participative avec une démocratie représentative et comment on peut trouver éventuellement d'autres voies. Alors, moi, ce que j'aurais bien aimé, et peut-être on pourrait à une autre occasion, lui, en parler plus précisément, pousser un peu aussi la COSAC à aller beaucoup plus dans le fond, dans le contenu. Et pour ça, il faudrait qu'on parle aussi à la présidence slovène de mettre en place des groupes de travail en amont, à l'automne, entre ceux qui le souhaitent, sur une ou deux thématiques, pour avoir des contributions qui sont vraiment travaillées au niveau de la COSAC. Donc, j'aimerais bien avoir peut-être un premier aperçu sur cette question. Et pour l'instant, je m'arrête là parce que j'ai beaucoup, beaucoup de questions.
Bon, ma suggestion, c'est de, avant d'écouter les échos de notre ami Luis Capolo Santos, d'écouter monsieur le président de la Commission défense, et après on aura le dialogue plus informel.
Merci, monsieur le vice-président. Je demande pardon, je voudrais faire mon intervention en portugais. Je pense qu'il y a de l'interprétation, s'il est possible. Parce que mon français, c'est un peu... Bom, muito bom dia, Sr. Vice-Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sra. Vice-Presidente da Assembleia Nacional Francesa, Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, com muito gosto que aqui estou e agradeço ao Sr. Deputado Capolo Santos ter-me convidado para aqui estar convosco e poder partilhar convosco algumas das nossas preocupações em matéria de defesa e segurança e dar talvez um contributo do que nós veríamos com interesse em termos de política europeia, que áreas gostaríamos de ver desenvolvidas em termos de política europeia no que respeita à defesa e à segurança e, designadamente, conhecer o pensamento da França relativamente a alguns aspectos essenciais. Queria, em primeiro lugar, dar-vos conta que a missão que as Forças Armadas Portuguesas estão a desenvolver na República Centro-Africana, onde rendemos as tropas francesas a pedido da França perante a necessidade que a França teve de destacar mais homens para o seu próprio território em função das circunstâncias da sua própria segurança interna e que obrigou àquela deslocação da República Centro-Africana, essa missão está a correr bem. As tropas portuguesas têm tido um empenhamento muito frequente e vigoroso. Tivemos um acidente grave com um militar, mas foi só esse e não houve mais. Esse militar não perdeu a vida, mas teve ferimentos graves, mas a missão globalmente está a correr bem, apesar de uns empenhamentos inicialmente, não diria prometidos, mas pelo menos comprometidos por parte da França em termos de apoio aéreo tático não terem tido consequência. Mas a situação resolveu-se. E a missão está a correr de forma globalmente positiva. Em termos de futuro, o que é que me parece que seria conveniente, quais as áreas que me parece ser conveniente desenvolver uma política na área da segurança e defesa. É uma das áreas onde a União Europeia está mais atrasada por razões naturais, também arrancou mais tarde, é uma política integrada, não é uma política... É uma política que ainda compete aos Estados, onde o balanço da ação da União Europeia, do meu ponto de vista, ainda obedece, está muito condicionada pelos interesses próprios de cada Estado. E, eventualmente, isso será muito difícil de ultrapassar. A construção do interesse comum europeu na área da segurança e defesa será muito difícil de construir. Os países do Sul têm determinadas preocupações, os países do Leste têm preocupações de outra natureza, os países nórdicos têm preocupações ainda distintas e os países da Europa Central também têm preocupações muito distintas. A saída da Inglaterra, desse ponto de vista, até talvez tenha vindo a facilitar, porque era um interesse ainda mais distinto dos outros. Tem mais aspectos negativos do que positivos, mas deste ponto de vista, talvez tenha vindo a facilitar as coisas. Eu penso que é essencial nós sermos capazes de encontrar os pontos comuns. E esses pontos comuns, do nosso ponto de vista, devem se concentrar no fortalecimento dos instrumentos de política europeia na área da defesa, designadamente o Fundo Europeu de Defesa. Isso é muito importante. Evitar ações como a que ocorreu há poucos dias do presidente francês e da chanceler alemã, que sem consulta prévia aos Estados tentaram impor uma cimeira com a Rússia, que constitui, de facto, uma ameaça de segurança para a União Europeia e, se queremos ter uma posição comum perante a Rússia, temos que a construir previamente sem uma política de factos consumados. Portanto, é preciso mais cuidado político na forma como estas questões são tratadas. Estes pontos, para mim, são pontos absolutamente essenciais e que ajudarão a construir uma estratégia comum. E é também essencial que não queiramos fazer nada contra a NATO. A NATO tem que ser também um instrumento da política europeia de defesa. E o reforço dos elos transatlânticos é, do meu ponto de vista, absolutamente fundamental para que não haja divisões, isso não se acentue em divisões dentro da própria União Europeia. Esta é uma visão mais global. Dois pontos mais concretos que eu gostaria de levantar. Um, apelar à França que olhe, está a olhar, mas que continue a olhar e eventualmente reforce os seus esforços e a capacidade de emprego de forças no auxílio à situação humanitária de Moçambique. Portugal está a fazer um esforço significativo. É um esforço que tem que assentar sempre no respeito pela soberania de Moçambique, mas a União Europeia pode e deve desempenhar aqui um papel absolutamente essencial. E eu aí fazia um apelo à França. Nós teremos um papel decisivo nisso. Queremos tê-lo e o governo moçambicano também quer que o tenhamos. Mas sozinhos não podemos nem devemos resolver aquele problema. E um segundo ponto era conhecer o que é que têm, os planos que têm, o que é que pensam fazer relativamente ao Sahel. Que política a França vai prosseguir para o Sahel, que lá estão a dois nós conhecemos, para saber quais são os vossos planos para o futuro, e se pretendem pôr isso na agenda da vossa presidência, porque o Sahel é uma área essencial para a segurança europeia. Em vários aspectos, segurança não só no plano da segurança tout court, por força do terrorismo que pode dali vir para a União Europeia, mas segurança também do ponto de vista da política de migrações, porque quanto mais instabilidade houver naquele território, quanto mais miséria, quanto mais fome, quanto mais sede, quanto mais pobreza, maior será a pressão nas fronteiras europeias e a definição de uma política migratória decente, que é uma obrigação da União Europeia, que ainda por cima precisa, é do nosso ponto de vista um objetivo que seria bom atingirmos. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sabem, Je préfère aussi parler portugais, je suis plus confortable. Oui. Nós vamos ter parlamentos nacionais, vamos ter um grande desafio no futuro próximo, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa. E a França vai ter um papel acrescido, porque vai ser na presidência francesa que os trabalhos, em princípio, serão encerrados e onde se vislumbrará se, de facto, esta conferência é ou não credível. Porque nós criámos o patamar de expectativas a um nível muito elevado e o risco de ele se converter numa enorme frustração e numa enorme decepção é muito relevante. Daí que vai ser difícil à presidência eslovena e à presidência francesa, sobretudo o papel de articular posições no seio da COSAC, porque as delegações nacionais que estarão presentes na sessão plenária não correspondem em todos os Estados-membros, em todos os Parlamentos, a membros da Comissão dos Assuntos Europeus. Não sei como resolver o problema em França. Nós, aqui no nosso Parlamento, decidimos que os 4 representantes nacionais seriam todos da Comissão de Assuntos Europeus, o que nos facilita a articulação interna. E decidimos também que deveríamos usar critérios de pluralismo tão extenso quanto possível. Os 4 elementos são representantes dos 4 principais partidos. Como sabem, em Portugal, o Partido Socialista, a que eu e o Sr. Presidente da Comissão pertencemos, Partido de Centro-Esquerda, somos o maior partido parlamentar, temos depois um partido de centro-direita, que é o principal partido da oposição, e de seguida 2 partidos de esquerda, o Bloco de Esquerda, de que é membro o nosso vice-presidente, e um partido comunista tradicional. E, portanto, a nossa representação é composta por estes 4 principais partidos. Mas dizia eu que vai ser difícil articular posições, porque uma coisa é fazê-lo no contexto da COSAC, a outra coisa é fazê-lo no fórum que existe, que é a COSAC, sendo que uma boa parte dos deputados não pertence à COSAC. Vai ser um problema que teremos de resolver agora no início da presidência eslovena, porque creio que o exercício que fizemos na presidência portuguesa foi um exercício muito gratificante, porque de facto nos permitiu manter uma posição coesa, uma posição de informação permanente e transparente, que creio que facilitou o alcance dos nossos objetivos no que diz respeito à COSAC. Agora, a questão vai ser mais difícil, porque é fundamental que os Parlamentos Nacionais, apesar da diversidade dos partidos políticos que o integram, mas era muito bom que pudéssemos atuar sobre questões essenciais com alguma uniformidade e coesão. Portanto, este vai ser seguramente o maior desafio para a presidência eslovena e é ainda mais dado o período para a presidência francesa. Relativamente às questões, digamos, que constituem as nossas preocupações, é evidente que nós estamos articulados com o programa do trio de presidências, Alemanha, Portuguesa e Eslovénia, portanto ela será, o novo trio reformulá-las-á, mas são, digamos, objetivos consensuais que estão de acordo com o programa do Conselho 2019-2024 e, portanto, as prioridades da presidência francesa, da presidência eslovena, encaixam nestes princípios. Foram feitos grandes avanços sob presidência alemã e sob presidência portuguesa, quer no que diz respeito à pandemia, a resposta à pandemia, que infelizmente está a recrudescer novamente aqui em Portugal e penso um pouco toda a Europa com esta nova variante. Infelizmente a pressão sobre os serviços de saúde é agora bastante menor porque o processo de vacinação está a avançar com grande velocidade. Nós temos muito orgulho, creio que Portugal é neste momento proporcionalmente o país que proporcionalmente mais vacinou, e ainda ontem creio que vacinámos 140 mil pessoas num único dia, e pensamos que teremos 70% da população com as duas doses da vacina na primeira semana de setembro. Mas de qualquer modo a situação não deixa de ser muito preocupante, apesar de a mortalidade ter praticamente desaparecido, mas o número de infecções nas últimas semanas tem vindo a crescer e é provável que assim continue ainda nas próximas semanas. Mas, portanto, a resposta à crise e, digamos, a definição dos instrumentos de resposta à crise económica e social, a ratificação pelos 27 Estados-membros da decisão sobre recursos próprios, a aprovação dos primeiros programas de recuperação e resiliência, creio que mesmo que 12 já estão aprovados, portanto, demonstra-nos que este é um momento de agir. Aliás, a presidência portuguesa congratula-se também com o facto de termos podido encerrar a reforma da PAC, da Política Agrícola Comum, nos últimos dias da presidência, portanto, com o acordo no Conselho. É necessário agora que o Parlamento Europeu ratifique, e temos agora 2 anos para tratar da sempre muito complexa ratificação. Creio que foi dado um passo positivo, sobretudo na componente ambiental e na introdução de uma dimensão social, pela primeira vez na PAC, creio que é muito relevante, e pela primeira vez também uma preocupação acrescida sobre os pequenos agricultores. Infelizmente, sobre outros aspectos essenciais, eu peço desculpa por estar a falar esta matéria, mas eu fui no Parlamento Europeu o relator das 2 últimas reformas e, portanto, sei quantos assuntos são recorrentes e tenho muita pena que, mais uma vez, a questão do capping tenha ficado por resolver. Sempre defendi que devia haver um teto máximo na atribuição de ajudas aos agricultores. E só faz sentido que exista um teto máximo se ele for de cariz comunitário. Ora, os compromissos finais acabam sempre por permitir que o capping seja voluntário. Ora, sendo voluntário, o Estado-membro que o aplicar, como é o caso de Portugal, nós aplicámos o capping voluntariamente, fomos dos poucos Estados-membros a fazê-lo no passado, mas com isso estamos a prejudicar e a distorcer a concorrência dos maiores agricultores, que de alguma forma são os mais competitivos, e portanto a prejudicá-los na disputa do mercado interno e do mercado internacional. Mas foi dado um salto também positivo. Portanto, cara Sabino, portanto, o nosso desafio agora é passar da teoria à prática, e o papel dos parlamentos, do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais, vai ser agora acompanhar de perto como vão ser aplicados os montantes financeiros dos programas de recuperação e resiliência e como vamos dar resposta a este grande desafio, que é fazer renascer a Europa. Nós sabemos do conhecimento da história que as grandes crises concedem sempre grandes oportunidades. E nós estamos, no final, a sair de uma grande crise que terá de constituir uma grande oportunidade. E por isso, com a Conferência sobre o Futuro da Europa, com o conjunto de decisões e de instrumentos que temos neste momento à nossa disposição, estou certo que estamos num momento histórico ideal para fazer renascer a Europa das cinzas, à luz dos seus princípios fundadores, é óbvio, mas adaptadas às circunstâncias do nosso tempo. É essa esperança que eu deposito nos trabalhos que vamos ter ao longo deste ano até março, abril do próximo ano. Muito obrigado, Sabino.
Continuando a falar em português, antes de vos passar a palavra, queria tentar contribuir para o nosso diálogo, procurando ir ao encontro das preocupações que a senhora Vice-Presidente há pouco colocou sobre uma Europa centrada nas pessoas, centrada nos cidadãos e, portanto, motivadora do interesse dos europeus e das europeias. Eu queria dizer que há dois aspectos, entre muitos outros, que são desafios para todos os Estados-membros da União, justamente na perspectiva de ir ao encontro das preocupações correntes das pessoas, dos nacionais dos diferentes Estados-membros. E, portanto, são desafios para todos nós, mas sobretudo para quem vai pilotar, digamos assim, a nave europeia nos próximos tempos, para além de todos aqueles que já foram referidos pelos meus dois colegas. Um desses aspectos é a questão do combate às alterações climáticas, porque estamos diante de um risco muito grande, que é o risco de as alterações climáticas terem saído das notícias, mas permanecerem com enorme importância nas vidas concretas das pessoas. A pandemia teve esse efeito perverso de retirar muitos aspectos dramáticos do nosso cotidiano, das notícias que mobilizam a nossa atenção. E, no entanto, as alterações climáticas estão aí com uma força e um dramatismo cada vez maior. Basta ver as situações que se viveram e que se estão a viver ainda no Canadá e nos Estados Unidos, com ondas de calor absolutamente inéditas e com outros fenómenos, enfim, muito violentos de expressão climática, que continuam, portanto, a fustigar os nossos povos, o nosso mundo e, portanto, também necessariamente a Europa. A Europa tem uma responsabilidade muito grande nesta, digamos, na solução deste, ou melhor, no combate a esta situação, e creio que, enfim, seria incompreensível que os Estados-membros e, sobretudo, aqueles que em cada momento têm responsabilidades de liderança não assumissem essa prioridade. E a segunda das duas questões que eu queria trazer para o nosso debate é justamente a do pilar social. Foi um contributo importante, estamos convencidos, da presidência portuguesa do Conselho da União. A Cimeira do Porto, como a senhora vice-presidente há pouco sublinhou, simbolizou a importância que quisemos dar a essa dimensão. Mas evidentemente que, eu não diria que está tudo por fazer, mas é preciso dar densidade concreta a essa, digamos, à importância simbólica que foi trazida, e precisamos, portanto, de dar conteúdo concreto nos nossos Estados-membros, na União, a essa preocupação social, enfim, das mais diversas maneiras que tem a ver com direitos laborais, com direitos sociais e económicos, com regulação da economia, enfim, tudo isso que faz da Europa também, ou melhor, que faz da Europa social uma dimensão central da União Europeia e vai ao encontro das necessidades das pessoas em concreto, dos homens e das mulheres de que se faz a Europa. E, portanto, creio que também seria muito importante trazer-vos estas preocupações, que são seguramente preocupações que partilhamos, mas dizer que, enfim, sublinhar a importância que creio que terá, digamos, o assumir destas duas dimensões como prioridades incontornáveis, como algo que é importante para o nosso futuro comum. Mas a palavra é vossa.
Alors, je vais essayer d'apporter de nouvelles questions et quelques réponses. Alors, Monsieur le Président de Commission, pour l'aspect des priorités françaises, donc pour l'instant, les priorités françaises ne sont pas encore décidées, ce serait plutôt courant décembre, mais il est vrai que la question africaine est vraisemblablement celle qui sera portée. Enfin, je fais le parallèle entre ce que vous avez porté entre le Portugal, l'Union européenne et l'Inde. Et vraisemblablement, la question africaine sera l'équivalent de ce que vous avez fait au niveau de l'Inde. À titre personnel, j'avais cette inquiétude que c'était un prisme assez franco-français, puisque enfin, les liens historiques entre la France et l'Afrique ont pu être caricaturées, sont assez complexes. Et j'avais cette inquiétude que ça nous soit reproché. Et j'ai beaucoup consulté, j'ai mis en avant donc cette inquiétude personnelle. Et tous mes interlocuteurs m'ont donné tort en me disant qu'effectivement, l'Afrique était désormais une préoccupation européenne, tant pour ses aspects très positifs, terre de développement, terre d'avenir avec la jeunesse africaine, développement économique, mais aussi terre d'inquiétude à travers les questions migratoires, les questions sécuritaires, et vous l'évoquez aussi à travers vos partenariats historiques avec le Mozambique. Donc effectivement, en tout cas, quand je vais porter mon rapport auprès du gouvernement, je vais les inciter à œuvrer sur ce lien France-Union européenne-Afrique parce que tous les pays de l'Union européenne sont préoccupés ou intéressés par la question africaine. Pour vous, messieurs, j'ai plutôt des questions. Une grande consultation citoyenne avait été conduite il y a quelques années. Donc à l'époque, en France, elle était conduite par Nathalie Loiseau. Elle était venue dans ma circonscription, on avait évoqué le thème du tourisme. Mais force est de constater, en tout cas à mon niveau, que les conclusions de cette consultation citoyenne n'ont pas nécessairement abouti à quoi que ce soit, pour faire simple. Et donc j'ai une inquiétude par rapport à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Est-ce que c'est une consultation citoyenne bis? Est-ce qu'on en tirera davantage d'enseignements? Est-ce que vous partagez mon avis sur le manque d'exploitation des données de la consultation citoyenne? Par exemple, est-ce que vous vous êtes appuyé sur ces consultations citoyennes de 2018, je crois, pour conduire votre présidence portugaise? Et pour vous, Monsieur le Président, la question du social est quasi infinie, finalement, dans le social. On peut mettre les questions de parité, les questions de salaire minimum. En fait, tout peut être social, potentiellement, puisqu'on traite de l'humain. Donc, qu'est-ce que vous privilégieriez dans les enjeux sociaux qui pourraient être portés? Je vous remercie.
Merci. Bon, si je m'en répondre au président Presello, je pense qu'on a quand même fait on a beaucoup avancé au niveau de l'Europe de la défense ces dernières années. Déjà avec le Fonds européen de la défense, même si beaucoup disent de 13 milliards, on est passé à 8 milliards. 13 milliards initialement proposés par la Commission dans le cadre financier pluriannuel. Mais il ne faut pas oublier en fait, qu'on est parti de zéro. Hein. En fait, on est de zéro à 8 milliards et pas de 13 milliards à 8 milliards. Il faut quand même le voir comme ça. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on veille par contre davantage comment ces fonds sont utilisés. Et comment qu'on ne s'éparpille pas dans un nombre infini des projets qui donnent une forme de saupoudrage. La France elle-même aussi, nous ne mettons pas en cause l'articulation avec l'OTAN. Hein. Je crois que parfois c'est un petit peu surexploité. Non, la France elle est bien consciente qu'on a besoin, et moi je suis allée à la commission de défense aussi, et personne, aucun de mes collègues, met en cause notre appartenance à l'OTAN. Par contre, de revoir un petit peu le dispositif dans le sens de devenir, entre guillemets, un peu plus indépendant, je pense qu'à terme, nous ne pouvons plus nous permettre d'être en capacitaire dépendant de 90% des États-Unis. Enfin, je veux dire, nous avons aussi, si on veut s'affirmer sur la scène internationale, nous devons aussi prendre nos responsabilités. Et peut-être on a, en tant qu'Européens, un petit changement de logiciel là, à opérer, dans le sens où que l'Union européenne s'est à l'origine quand même mise en place pour faire face à nos divergences internes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, enfin j'espère au moins, abstraction faite peut-être des questions d'état de droit, etc. Mais aujourd'hui, on doit se positionner dans le monde. Et comment on se positionne dans le monde? Ça passe aussi par prendre, je pense, que nos responsabilités en termes de défense et de sécurité. Et je crois que le Portugal a toujours été à côté de la France et je crois qu'on a avancé aussi dans les questions Concernant l'Afrique, en tant que franco-allemande, je vois bien aussi l'évolution d'une certaine manière. L'Allemagne a toujours regardé évidemment vers l'Est. Hein. L'Afrique n'était pas, je dirais, un continent qui paraissait important pour la sécurité, mais je crois que ce message-là, maintenant, il est véritablement passé, et l'Afrique est devenue un petit peu aussi sur le devant de la scène, particulièrement avec Horst Köhler, l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, qui pousse beaucoup à un engagement de ce côté-là. Et effectivement, on a aussi à faire face au nouveau pacte asile-migration. Je crois que ça va être un très, 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 très gros sujet qui risque d'être aussi un peu une bombe à fragmentation. Et c'est là que je viens sur la conférence sur l'avenir de l'Europe aussi. Je crois que c'est toutes ces thématiques-là qu'il faut véritablement qu'on approche et qu'on approche entre guillemets, avec nos concitoyens et électeurs. Mais j'ai l'impression, et ça je rejoins Madame la vice-présidente, c'est comment faire en sorte de ne pas toujours parler aux convaincus, ce qu'on a fait lors des consultations citoyennes en 2018. Je crois qu'on doit être beaucoup plus créatif et aujourd'hui, peut-être, oser d'aller chercher, pas organiser des conférences où on invite, mais pourquoi pas aller dans différentes structures, pourquoi pas aller dans les grandes entreprises en faisant des partenariats, en discutant, ou je ne sais pas, mais je crois qu'il faut qu'on sorte un peu des chemins battus. Et je l'avais déjà dit lors de la COSAC, moi j'aimerais bien en tout cas mener quelques événements transnationaux. Donc je fais un appel à vous aussi, dans ma circonscription en tout cas, dans mon département, qui est un département non transfrontalière, où l'Europe paraît quand même assez loin parfois, faire venir des collègues de la COSAC, chez moi, plusieurs, et là avoir une discussion qui montre aussi qu'est-ce que ça veut dire 27 États membres parlant 24 langues, et finalement on n'est pas devant rien aujourd'hui. On a un corpus juridique qui existe, on a réussi à se mettre d'accord là-dessus, et on a des identités constitutionnelles qui sont prises en compte par la Cour de justice, qui a fait beaucoup aussi, qui a avancé. Simplement, c'est des messages qui ne passent pas. Mais on devrait passer des messages davantage ensemble, pour ne pas avoir des discussions franco-français ou juste portugais ou juste allemand ou juste, je crois que c'est une vraie réflexion à mener. Quant à l'articulation avec la plénière, c'est vrai qu'en France, nous on est bicaméral, c'était déjà un peu plus compliqué, 4 membres, 2 pour l'Assemblée nationale et 2 pour le Sénat. Il se trouve que le Sénat il est quand même dans l'opposition, donc ça faisait déjà 2 places d'office pour l'opposition, et à l'Assemblée nationale il y a un représentant de la majorité et un représentant de l'opposition, mais qui sont tous les 2 dans la commission des affaires européennes, et moi maintenant au comité exécutif. Mais même si nous, il n'y a pas tous les présidents de commission, je dirais, à la plénière, moi je pense qu'on pourrait quand même développer une position commune COSAC, une contribution, malgré tout. Je pense que ce n'est pas antinomique, mais ça serait une pierre supplémentaire à l'édifice. Et aujourd'hui, effectivement, le statu quo, je crois qu'il est plus possible. Et j'aimerais bien savoir aussi, comment se positionne le Portugal par rapport à une révision des traités? Bon, la France, elle a dit, nous fermons pas les portes, mais nous préférons de réformer un traité constant. Mais on dit pas non s'il faut aller plus loin. Et je crois qu'il faut tirer des conclusions aussi de la convention de 2005, la convention sur l'Europe qui a été présidée par M. Giscard d'Estaing, parce que je crois qu'à l'époque on s'est trop focalisé sur l'institutionnel, sur la réforme institutionnelle, et sans aller vers les politiques. Et je crois qu'aujourd'hui on doit se dire quelles doivent être les priorités politique. Et une fois qu'on a défini ces priorités politiques, c'est là qu'on doit se poser la question, à mon avis, est-ce que les institutions aujourd'hui sont adaptées, notre mode de vote au Conseil est adapté pour pousser ces priorités, mais pas penser d'abord la réforme institutionnelle avant de penser à la politique.
Eu gostaria de responder à Letícia relativamente às preocupações dos cidadãos. Ontem mesmo fui informado de que o Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa fez uma primeira avaliação às participações na plataforma digital. Concluiu-se que, até agora, a primeira preocupação dos cidadãos é precisamente a questão climática. Portanto, aí o Sr. Presidente está, o Vice-Presidente está em sintonia com aquilo que, aparentemente, é a principal preocupação no momento dos cidadãos europeus. A segunda questão que suscita mais preocupações são os valores e a democracia. E a terceira, as questões económicas. É curioso que nas primeiras três preocupações não surja a pandemia nem questões ligadas à saúde. Portanto, para mim isso foi verdadeiramente surpreendente. E fiquei ainda mais surpreendente quando constatei que, proporcionalmente à sua população, Portugal é o quarto país que tem mais participações. O que também devo dizer que me surpreendeu, porque quando seguimos pelos média, as questões europeias não são aquelas que merecem maior tratamento, nem maior interesse aparente dos cidadãos, mas no fundo, provavelmente, eles têm mais interesse do que possamos pensar. Nós estamos agora a organizar também, no plano interno, a nossa própria discussão sobre o futuro da Europa. E decidimos que vamos realizar várias sessões regionais em que os participantes, 50% dos participantes vai ser por inscrição livre e direta. E os outros 50% vão ser através de convites que vamos endereçar aos municípios para que eles indiquem os seus próprios cidadãos, as universidades, os sindicatos, as confederações patronais, outras organizações da sociedade civil. Portanto, ou seja, haverá uma percentagem para aquelas pessoas que têm mais vontade de participar e, portanto, podem livremente inscrever-se para o fazer, e a outra parte, digamos, é para garantir uma maior representatividade e dispersão territorial dos participantes de cada uma das regiões. Esperamos depois, obviamente, que os nossos contributos possam ser... Vamos apenas a intenção de fazer uma única iniciativa transfronteiriça, portanto, com os nossos únicos vizinhos espanhóis. Sobre essa matéria temos a vida mais facilitada que a França, porque, como sabem, temos apenas uma única fronteira. Mas, como digo, a minha principal preocupação reside nas expectativas que possam vir a ser defraudadas. Porque é muito fácil falar sobre a Europa, mas depois concretizar e transformar em iniciativas que obtenham consensos políticos, e nós sabemos quão difícil é o processo de decisão, e sobretudo quando se trata de questões mais complexas, como aquelas que têm a ver com a alteração dos tratados. Para nós, essa não é a primeira prioridade, mas creio que vai ser uma inevitabilidade. Temos, infelizmente, muitos problemas ainda por resolver. Não temos ainda a verdadeira noção do que, com a saída do Reino Unido, vai significar a continentalização da União Europeia, porque acho que a vertente atlântica perdeu, obviamente, em detrimento da componente continental, cujas consequências, enfim, temos os problemas da vizinhança oriental, que são problemas complexos e que os especialistas de defesa sabem melhor do que eu, mas que não é apenas uma questão de defesa, é uma questão política muito mais vasta. Temos a questão do alargamento, portanto, a questão dos Balcãs Ocidentais é uma questão que não pode permanecer muito tempo nesta situação ambígua, mas todos nós sabemos as consequências dos alargamentos precipitados, não é? Eu, digamos, tenho a minha própria experiência de quantas coisas mudaram nas instituições depois do último alargamento aos 10 países que aderiram depois de 2004, ao nível, por exemplo, ao nível do Conselho. Enfim, eu e o Marcos também têm experiência no Governo. Alteraram-se completamente as relações. Uma Europa há 15 nós tínhamos relações pessoais muito próximas no Conselho que ajudavam a resolver muitos problemas. Agora, os Conselhos é uma mesa gigantesca, impessoal, em que todos os meses, quando há um novo Conselho, há dois ou três novos colegas que não se cimentam relações de proximidade, o que torna o funcionamento muito mais mecânico, impessoal e distante e mais difícil de geração de consensos e portanto, tenderá a piorar com um alargamento ainda maior. Portanto, são questões que acho que têm de encontrar uma resposta institucional adequada, que é muito difícil antever qual ela possa ser. Mas estou de acordo com a Sabine, as preocupações devem incidir sobre as preocupações políticas antes das preocupações institucionais, ainda que elas, na minha opinião, estejam obviamente inseparáveis.
Só uma breve resposta à Sra. Vice-Presidente, que me interpelou diretamente sobre quais seriam as nossas prioridades para uma Europa social. Eu tenho a noção, todos e todas temos a noção, de que a possibilidade de harmonização de posições em assuntos como o trabalho, ou como os serviços públicos, ou como a paridade, são, digamos, desafios muito difíceis face à heterogeneidade de posições entre os diferentes Estados-membros, sobretudo numa Europa a 27, e ainda será mais com as perspectivas de alargamento que o Sr. Presidente Capoulas Santos acabou de referir. Mas há algo que eu creio que é imperativo, que é justamente porque se criaram expectativas, e ainda bem que se criaram expectativas, com a afirmação da importância de um pilar social, que estas expectativas sejam defraudadas se não houver uma concretização progressiva, gradual, desse pilar. Eu, a título pessoal, foi a mim que me foi feita a pergunta, portanto serei eu e é exclusivamente eu a responder, comprometendo-me apenas a mim. Eu creio que há um domínio onde se devem fazer esforços de regulação. Esse domínio prende-se com a concretização de um princípio básico da Organização Internacional do Trabalho, que é o princípio do trabalho digno. E, portanto, creio que a União Europeia precisa de dar passos no sentido de concretizar, em termos de standards normativos internos, aquilo que é o princípio basilar da Organização Internacional do Trabalho, que é o princípio do trabalho digno. E há um campo, aliás, onde esta preocupação tem uma expressão muito grande, que é o campo das novas relações de trabalho que estão a emergir, que têm vindo a emergir ao longo dos últimos anos e que passam por uma hiperflexibilização das relações laborais, com tudo o que isso tem de negativo para a vida das famílias, para a vida das pessoas, para a integração da juventude, para a criação de expectativas cidadãs, para a motivação pela política. Evidentemente que uma precarização de alta intensidade precariza não só a relação laboral, como precariza a vida toda e precariza as expectativas todas e precariza a crença na importância das instituições, porque todas as vidas ficam fragmentadas com isso. Bom, eu bem sei, estou perfeitamente ciente da grande dificuldade de caminhar neste domínio, mas estou convencido que esse é um desafio absolutamente fundamental para uma União Europeia que se queira a responder às necessidades dos homens e das mulheres concretos, não é? E, portanto, é assim. Volto, só para terminar, volto a insistir num ponto. Há bocadinho o Sr. Presidente Capolas Santos sublinhou esse lugar cimeiro das questões ambientais na preocupação, nas preocupações já expressas por cidadãos no âmbito da audição pública, e eu creio que esse assunto é um assunto de enormíssima importância. Nós temos toda a expectativa relativamente ao cumprimento dos acordos de Paris e precisamos, na verdade, de dar toda a prioridade a essa matéria, porque o risco de haver uma desatenção que depois tenha efeitos irreversíveis, nós estamos no tempo da irreversibilidade das alterações climáticas, estamos naquele ponto em que, se passamos um bocadinho, já a nossa ação será, a nossa ação política, a nossa ação humana será, enfim, pouco importante, pouco relevante, e, portanto, ou é agora ou muito provavelmente já não será. E, portanto, creio que seria muito importante que a União Europeia continuasse, porque esse é um capital que a União Europeia tem tido nas negociações em escala global, mas é muito importante que a União Europeia seja um pilar absolutamente sólido dessa batalha.
Oui, merci. Bien sûr, le climat, je crois que c'est vraiment le sujet numéro un, et les derniers rapports qu'on peut voir sont plus qu'inquiétants. Mais le problème, c'est que comment ça se passe chez vous, le contrôle parlementaire quant au plan de résilience et relance? Donc, quand même, le plus gros volet concerne le climat. La France, je crois que c'est 50% du plan de relance qui vont pour les questions climatiques. Et après, évidemment, il y a le numérique aussi. Mais le numérique, peut-être, peut aussi être parfois une solution pour certaines problématiques climatiques. Mais comment, moi, là, c'est une question que je me pose aussi, tout simplement, en tant que parlementaire. Chez nous, il est très difficile pour un parlementaire de suivre vraiment les projets très concrets sur le terrain et de s'assurer aussi que ça aille dans la bonne direction et que nous réalisons l'objectif. Donc, je serais un petit peu intéressée de savoir comment ce contrôle parlementaire fonctionne chez vous quant à cette question climatique. Après, je trouve qu'on a une autre préoccupation dans l'Union européenne actuellement, c'est quand même toutes les questions qui touchent l'état de droit. Je crois que là aussi, je trouve que c'est une bombe à fragmentation pour l'Union européenne à terme, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a plusieurs États membres maintenant sur la voie de mélanger certaines choses, de mélanger les notions de démocratie et de l'état de droit, ce qui n'est pas la même chose, de prendre le fait ou de mettre en avant le fait d'être en démocratie, d'être librement élu. C'est pas forcément ça l'état de droit, hein, parce que c'est particulièrement nos amis hongrois aiment bien mettre ça en avant, disons, nous avons tous les droits, entre guillemets, nous sommes dans un état de droit parce que nous avons été élus. Enfin, je veux dire, c'est pareil, quelques inquiétudes sur la présidence slovène, je sais pas comment on va... ces inquiétudes existent, il y a une dérive et que c'est assez terrible quand même à constater. Un État membre comme la Slovénie, qui a été quand même un modèle d'une certaine manière, devient aussi fragile par rapport à ça. Comment se comporter par rapport à ça? Comment, et vous l'avez vécu aussi pendant votre présidence, parce que de toute façon, on ne peut pas couper le dialogue, il faut rester en dialogue, sinon tout s'arrête. On ne peut pas... stoppé net. Et donc, j'aimerais bien savoir comment ça a été vécu par rapport à ça aussi. Parce que si on parle fonds financiers, si on parle climat, si on parle entreprise, tout, on a besoin de la confiance mutuelle. Et la confiance mutuelle, elle peut être garantie uniquement si l'état de droit et les valeurs de l'Union sont respectées. Donc, voilà. Et une présidence doit être neutre, ce qui doit être le cas pour nous après aussi. Comment, dans la neutralité qu'on doit adopter, on pousse quand même ces sujets sensibles. Voilà, c'est peut-être une question un peu sensible, mais...
Sabine faz sempre perguntas muito difíceis, não é? Mas são questões muito, muito pertinentes, não é? Bem, o controle parlamentar que nós fazemos até ao momento exerce através das comissões especializadas respectivas. É obviamente que a questão do ambiente, a Comissão Parlamentar do Ambiente segue com detalhe as questões e questiona frequentemente e por várias formas o Governo, através da presença na Assembleia da República, através de requerimentos, através de outras iniciativas parlamentares, e assim sucede com todas as diferentes comissões especializadas, e foi criada na Assembleia, o Sr. Vice-Presidente falará melhor disso do que eu, uma comissão temporária para tratar as questões especificamente relacionadas com a pandemia e com a recuperação. Creio contudo que foi uma comissão criada numa situação excepcional e transitória e penso que no futuro esta questão deverá no Parlamento merecer uma atenção mais cuidada, porque de facto a opinião pública exige-nos cada vez mais um controlo muito rigoroso e por isso as políticas europeias também apontam cada vez mais para a obtenção de resultados, ou seja, indicadores de resultados e a garantia de uma efetiva utilização dos dinheiros públicos são questões fundamentais que vão exigir uma intervenção acrescida dos Parlamentos no futuro próximo. Disso não tenho nenhuma dúvida, apesar da complexidade, e enfim, eu como lhe digo, como Ministro da Agricultura, tenho a experiência do que é controlar dezenas, centenas de milhares de beneficiários com várias dezenas de medidas diferenciadas, com uma complexidade burocrática enorme, sei quão difícil é a um Parlamento, a um parlamentar, poder fazer o controle com algum detalhe e o acompanhamento. Não é tarefa fácil e isso aplica-se seguramente a outros programas comunitários. Mas esta é uma exigência dos nossos dias, a que temos de saber dar uma resposta mais adequada. De qualquer modo, penso que o nosso Parlamento exerce um escrutínio muito apertado das iniciativas comunitárias. O ano passado fomos mesmo o Parlamento que mais escrutínio fez das iniciativas europeias, ainda que obviamente muitas delas, também sabemos, têm efeitos mais teóricos do que práticos, porque, digamos, das nossas decisões não decorrem grandes alterações na política comunitária, mas são questões que são sinalizadas para a opinião pública e que demonstram que acompanhamos com detalhe o processo de decisão europeia. Sobre outra questão, o Estado de Direito. Óbvio, nós vamos ter aqui na próxima semana a embaixadora da Eslovénia que vem à nossa comissão apresentar o programa da sua presidência. E eu tenciono confrontá-la com uma pergunta simples. Qual a coerência entre os princípios teóricos da presidência e a sua aplicação prática? Porque nas prioridades da presidência estão com muito enfoque os direitos humanos, o respeito pela liberdade de imprensa, quando sabemos que naquele país estas são questões que estão neste momento a ser muito questionadas na opinião pública e onde existem sérias reservas, em particular com posições e declarações do próprio Primeiro-Ministro. Portanto, uma coisa são as proclamações teóricas, outra coisa é a aplicação prática desses enunciados teóricos. E, por outro lado, também a posição de alguma ambiguidade do governo esloveno, cujo primeiro-ministro não esconde simpatias com os regimes húngaro e polaco, sobre que sequência vai a Eslovénia dar às audições que, sob presidência portuguesa, começaram nos termos do artigo 7º do Tratado. Portanto, são questões que nos preocupam relativamente a esta, à próxima presidência, e que são questões que nos preocupam em geral, porque todos temos consciência que existem ameaças fortes, crescentes, ao Estado de Direito e ao nosso modelo social. Enfim, felizmente, Portugal, esse fenómeno é muito residual, contrariamente ao que acontece em França, mas, felizmente, os últimos resultados das vossas eleições autárquicas revelaram que provavelmente se trata de epifenómenos. Em Portugal, como disse, nós temos no Parlamento Nacional, temos 230 deputados e apenas um único deputado eleito pela extrema-direita, e isso aconteceu pela primeira vez há um ano e meio atrás. Portanto, penso que é um fenómeno que existe de forma larvar na nossa sociedade, tem grande expressão em muitos Estados-membros e que está efetivamente a contaminar aquilo que são os alicerces da construção europeia a que temos vindo, para a qual temos vindo a contribuir ao longo destas últimas 7 décadas. Mas é uma questão que eu acho que só se resolve de facto com o envolvimento dos cidadãos, com sobretudo sermos capazes de nos aproximarmos dos jovens, porque são os jovens que se estão a afastar-se progressivamente da política, o que não é estranho, porque eu, quando era jovem, também era muito contestatário do regime político que então tínhamos, ainda que, no caso, fosse uma ditadura. Mas os jovens são sempre contestatários do status quo que encontram. E, portanto, é necessário que a sua energia transformadora seja canalizada para melhorar o sistema que temos e não para criar sistemas alternativos, sobretudo quando eles colidem com os valores fundamentais que têm de ser perenes. Mas esse é, de facto, um grande desafio, e é a razão pela qual também a Conferência sobre o Futuro da Europa concede uma grande primazia à participação dos jovens. E nós, como disse, nas nossas iniciativas nacionais, vamos também conferir aos jovens, e particularmente aqueles que venham a ser e indicados pelas universidades, um papel relevante, porque sem eles não teremos futuro.
Alors, je reviendrai, Luis Manuel, à une question très concrète, parce que, comme on vient de l'évoquer, l'Europe, il y a tous les aspects conceptuels, mais je crois aussi que pour gagner les cœurs de nos concitoyens, eh bien, il faut s'attacher aux pratico-pratiques. Et j'ai lu que la Commission européenne prévoyait une révision des systèmes d'indication géographique de l'Union européenne concernant les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les boissons spiritueuses pour le 4e trimestre 2021. Et comme je sais que vous avez été ministre de l'Agriculture, j'imagine que c'est un sujet qui vous touche beaucoup. J'ai entendu que dans cette révision, il y aurait les critères de durabilité. Donc je sais qu'en France, ça inquiète beaucoup les syndicats agricoles. Donc savoir si vous pensez qu'on peut améliorer justement ces systèmes d'indication géographique. Est-ce que vous partagez au Portugal cette inquiétude sur la notion de durabilité ? Tout en sachant, comme on l'a longuement évoqué sur l'écologie, on ne peut pas passer complètement à côté en disant que la durabilité n'a rien à voir avec le cahier des charges des appellations d'origine protégées, donc on ne s'en occupe pas. Donc comment voyez-vous les choses sur ce sujet très concret ?
Esta é, de facto, uma questão muito importante, que para a França, seguramente, em primeiro lugar, mas para Portugal também e para a maioria dos Estados-membros, porque este é um património de que poucos se dão ao luxo de ter. São produtos genuínos que são reconhecidos pelas suas qualidades e pelo valor acrescentado que lhe dá essa tipicidade única e insubstituível. E por isso é que o combate às suas alterações, à sua utilização indevida. Eu lembro-me que, uma vez em Moscovo, fiquei horrorizado quando vi vinho do Porto produzido na Crimeia, identificado como vinho do Porto, e sei quantos problemas temos travado com os americanos, em particular, para quem, como sabem, os americanos não há denominações de origens, existem marcas comerciais e, portanto, é muito difícil impor e garantir a genuidade dos nossos produtos que podem ser legalmente replicados. Obviamente que em todas as dimensões da política agrícola e das políticas ambientais, a sustentabilidade é um valor inerente. De qualquer modo, não estou muito preocupado, porque, de uma forma geral, os produtos com denominação de origem são produtos que são sustentáveis pela sua própria natureza. E, portanto, naturalmente que um produto, pelo facto de ter uma denominação de origem, mas que seja prejudicial à saúde ou que seja altamente lesivo do ambiente, há que definir quais são os critérios que devem prevalecer. Mas não estou muito preocupado, porque não antevejo dos programas com denominação de origem que conheço aqueles que possam, digamos, conflituar com critérios de sustentabilidade. Ainda que sobre a agricultura existe em Portugal, na Europa e certamente em França, um discurso totalmente demagógico. Sob a capa de uma pretensa defesa do ambiente, ouço diariamente os maiores disparates e os maiores deslates. Agora, por exemplo, uma das críticas que temos vindo a assistir, apesar de em Portugal as nossas culturas intensivas serem absolutamente diminutas e ridículas relativamente com aquilo que acontece na Europa e no resto do mundo, mas uma crítica feroz àquilo que se chamam culturas intensivas. Ora, a vinha é uma cultura intensiva. Portanto, a seguir este raciocínio demagógico, teríamos de destruir as vinhas, porque são culturas que têm muitas plantas por hectare, que utilizam alguns fatores de produção, que são irrigadas na maior parte dos casos. E, portanto, este é um discurso absolutamente, do meu ponto de vista, inacreditável, porque, naturalmente, que a defesa do ambiente, a redução dos agroquímicos, o uso eficiente da água, portanto, temos feito progressos gigantescos, que creio que a opinião pública nem tem a mínima consciência do que foi feito nas últimas duas ou três décadas nessa matéria, mas hoje há um discurso que quase nos quer remeter para o paleolítico, nem sequer para o neolítico. Portanto, ora, isso seria certamente desejável. Todos nós gostaríamos de ser caçadores e recoletores, mas em duas semanas 90% da humanidade morreria de fome. E, portanto, a conciliação entre a sustentabilidade, entre os valores ambientais e a necessidade de termos uma capacidade produtiva e de sermos competitivos no mercado mundial é um ponto de equilíbrio que só um governo qualquer que seja absolutamente irresponsável não pode ter em conta, deixar de ter em conta, não é? Mas relativamente às DOP, não estou seriamente preocupado, porque estou certo que a generalidade delas cumpre esses requisitos. Sei lá, estou-me a lembrar das várias dezenas daquelas que temos em Portugal. Mas quando entramos nesse discurso demagógico é mais difícil. Por exemplo, nós temos várias DOPs relativamente a enchidos, não é? Salsicha, não é? Ora, para os animalistas, isso é algo de absolutamente insustentável, porque muitos desses produtos são feitos a partir de algum tipo de agricultura que se pode dominar intensivo. Então, nesse caso, vamos acabar com elas? Não creio que isso seja possível. Não é? Portanto, eu penso que é tudo uma questão de justa medida e de definirmos bem quais são os critérios de sustentabilidade que queremos utilizar. Não é? E esses têm de ser, naturalmente, critérios equilibrados que conciliem a defesa intransigente do ambiente, o combate às alterações climáticas, com como lhe digo, uma produção que tem de ser uma produção adequada a satisfazer as necessidades dos consumidores e a garantir a competitividade das empresas. Penso que o compromisso que foi obtido no âmbito da política agrícola, e não é por acaso que os agricultores contestam por ser excessivamente ambiental e os ambientalistas contestam por considerarem excessivamente produtivista. Portanto, é talvez o melhor sinal de que é o ponto de equilíbrio possível entre aquilo que é possível mesmo e aquilo que todos desejaríamos.
Oui, encore, ça m'amène encore une dernière question. Lui, il va encore dire, ça lui nous pose des questions et difficiles. Les accords commerciaux, le Mercosur, la présidence portugaise a quand même beaucoup œuvré et poussé pour que cet accord avance. Et en France, c'est un sujet extrêmement, extrêmement sensible, vous le savez, et un sujet très sensible dans l'opinion aussi pour nous. Moi, j'ai pas mal, beaucoup, et Laetitia Saint-Paul aussi, nous avons beaucoup d'agriculteurs dans nos circonscriptions, des petites exploitations, et la crainte est très très forte, mais pas que les, évidemment des agriculteurs, il y a aussi les ONG, il y a tout ça. Voilà, donc. Comment c'est perçu dans la population portugaise et comment, enfin, nous on le sent pas très très bien, à vrai dire.
Je vais ajouter un mot sur. Je rejoins ce que vient de dire Sabine. Effectivement, il y a un sentiment qui s'ancre de plus en plus de distorsion de concurrence, puisque nous insistons de plus en plus sur la haute valeur environnementale, le qualitatif, la satisfaction du consommateur, la protection des produits donc, qu'on vient d'évoquer, appellation d'origine protégée. Et en même temps, on a des importations de produits où effectivement, on n'accepte plus de traces de traces hormones, etc. Mais il suffit que les producteurs, certains producteurs d'Amérique du Sud cessent les injections d'hormones 15 jours avant, et donc 15 jours après, il n'y a plus de traces, mais il n'empêche, il n'y a pas de magie. Et s'ils ont pu porter un produit aussi quantitatif en si peu de temps et si peu cher, c'est pas un hasard. C'est bien que tout ce que nous, on porte et qu'on interdit en Europe, eux l'exploitent.
Sim, tem toda a razão. E, de facto, esta é uma matéria que tem normalmente dividido a França e Portugal. Portugal é dos poucos Estados-membros que é favorável ao acordo com o Mercosul e onde essa matéria não causa nenhuma reação negativa na opinião pública. Agora, compreendo que cause na França. Portanto, a França é a maior potência agrícola e o acordo do Mercosul, que é muito positivo para muitos setores da atividade económica, tem impactos, obviamente, negativos na agricultura e em alguns setores especiais da agricultura, precisamente onde a França é uma potência muito grande, como é o caso da carne de bovino. Apesar de me parecer que nos acordos, digamos, o calendário é relativamente, permite uma aterragem suave, mas não há dúvida que, desse ponto de vista, os impactos são negativos. Mas, para Portugal, como lhe digo, porque o Mercosul também facilita as nossas exportações agrícolas. Por exemplo, o Brasil é dos nossos maiores clientes de azeite, da oliva e, portanto, e relativamente a outros produtos, os vinhos, por exemplo, a França também seria grande beneficiada no setor dos vinhos com o acordo do Mercosul. Eu penso que, sobretudo, a contestação em França reside essencialmente nos produtores de carne de bovino. Creio que esse que é o setor que será mais duramente afetado. Agora, em termos globais, eu não tenho dúvidas em dizer que é positivo, e estou a falar apenas em termos estritamente comerciais, que o acordo é globalmente positivo. Dir-se-ão provavelmente mais positivo para os grandes construtores de automóveis, como a Alemanha, mas onde a França também não fica atrás, para o setor bancário, dos serviços, das telecomunicações, são os setores que beneficiarão largamente do acordo. Portanto, a vítima é a pequena vítima agrícola e que justamente, em alguns setores, protesta com veemência e sei que quão sensível é a questão da agricultura e da opinião pública agrícola na política francesa e compreenda, por isso, a reação defensiva do governo. Mas, como digo, em Portugal a nossa posição é oposta, temos relações muito fortes, políticas e comerciais com o Brasil e mesmo do ponto de vista comercial, do nosso ponto de vista, porque mesmo no caso da carne bovina nós somos importadores líquidos, apenas produzimos 60% das nossas necessidades, portanto é uma questão que não se coloca. E consideramos, por outro lado, que do ponto de vista político o acordo é de uma grande relevância, porque aquele é o espaço geopolítico que provavelmente mais afinidades tem com a Europa, e num mundo, enfim, de pesos e contrapesos, penso que a América Latina será um dos nossos fortes aliados no futuro, pese embora todas as suas contradições internas, e desse ponto de vista creio que o acordo comercial facilitaria a relação política, que é uma relação, enfim, face ao modelo de sociedade e aos sistemas políticos, aquele que mais... temos necessidade dessa aproximação. Agora, as questões que estão associadas e os argumentos que têm sido utilizados, por exemplo, a desflorestação da Amazónia, são questões muito pertinentes, ainda que os brasileiros nos acusem, e eu próprio já sofri essas críticas em Brasília, que eles dizem-nos que nós estamos agora a querer condicioná-los sobre o que fazem com a Amazónia, depois de termos destruído toda a floresta da Europa. Porque a Europa, há 2000 anos, também era uma imensa Amazónia, não é? Que a nossa agricultura destruiu completamente. Portanto, isso não é um bom argumento para que agora sejam os brasileiros a destruir a sua, não é? Mas eles consideram sempre uma ingerência externa, e têm procurado, enfim, utilizar algumas mitigações, mas que é um problema real, e um problema real que vai precisamente de encontro àquela grande preocupação climática que temos, não é? O Brasil é soberano, mas a Amazónia é algo que pertence mais do que aos brasileiros. Apesar de tudo, creio que eles, depois do acordo estar firmado, aceitam agora acrescentar anexos relativamente às condicionantes ambientais. A Comissão tem uma proposta nesse sentido e Portugal, na sua presidência, criticou bastante a Comissão, porque a Comissão tem essa proposta retida há mais de um ano. Mas o que ela tem de politicamente positivo é o facto dos brasileiros, depois de fechado um acordo, de alguma forma, terem aceitado reabri-lo e fazerem concessões no sentido de serem introduzidas condicionantes ambientais e quanto à sustentabilidade. Sinceramente, não sei quais são, não conheço a proposta da Comissão, mas acho que é um bom princípio para desbloquear uma negociação que tem mais de 20 anos e que acho que mais tarde ou mais cedo será concluída. Mas compreendo o impacto que tem na política francesa e, sobretudo, digamos, a um curto período das eleições presidenciais. E, portanto, estou convencido que a mão invisível da Comissão Europeia se encarregará de manter em segredo por mais um ano, pelo menos, a possibilidade do acordo com o Mercosul.
Sim, bom, se não houver mais perguntas, mais pedidos de esclarecimento da vossa parte, se não é o caso, eu creio que podemos encerrar aqui esta fase da vossa visita ao Parlamento Português, à Assembleia da República. Eu queria transmitir-vos, Sra. Vice-Presidente, Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, caras amigas, caros amigos, queria transmitir-vos em nome da Assembleia da República a nossa muito grande satisfação, a grande honra que tivemos em ter este momento de partilha de opiniões, franca, aberta, às vezes contrastada, como é próprio de um regime de regimes democráticos. E queria transmitir-vos também que esta forma, digamos, esta preocupação que a Assembleia Nacional Francesa, através de vós, tem em obter, digamos, informação para dar continuidade e para encontrar também caminhos próprios na presidência francesa que virá depois da presidência eslovena, é algo que, digamos, mostra uma enorme um enorme sentido de responsabilidade e mostra também uma preocupação grande por gerir os assuntos europeus de uma forma que seja inclusiva e não que seja excludente. Isso penso que é muito importante. Temos a expectativa de ter correspondido a algumas das vossas perguntas, às vezes mais, outras vezes menos, seguramente, mas estamos sempre à vossa disposição, como tem que ser e queremos que seja, estamos sempre à vossa disposição para continuar este diálogo e o fazermos da forma que vos seja mais útil, mais conveniente. Da nossa parte, nós entendemos que este é sempre um processo de aprendizagem conjunta. Isso faz parte justamente da construção de horizontes comuns e, portanto, estamos convencidos, independentemente das nossas diferenças de poder, das nossas diferenças geográficas, das nossas diferenças culturais, nós temos sempre a aprender uns com os outros. Isso chama-se Europa e ainda bem que é assim. Eu tinha apenas uma pequena lembrança para oferecer à senhora vice-presidente do Parlamento da Assembleia Nacional Francesa. É provavelmente... Não? Deixo, com certeza. Esta oferta é, creio eu, a coisa mais importante que podemos oferecer nesta casa. Esta casa chama-se Assembleia da República e, por isso, nada mais simbólico da nossa relação de amizade do que oferecer um símbolo da República Portuguesa. Este símbolo da República Portuguesa não é inspirado em Mireille Mathieu, como aconteceu numa certa fase em França, mas é um busto da República que vos queremos oferecer como símbolo da nossa amizade. Mas, naturalmente, queremos ouvir as suas últimas palavras também.
En quelques mots, je vous remercie en retour pour votre accueil très chaleureux. Je sais que nous arrivons à un moment où votre agenda est contraint puisque votre présidence se termine, l'été approche et j'espère que notre venue n'a pas fait peser une contrainte estivale sur vos agendas. Donc je mesure la chance que nous avons eu de votre accueil chaleureux, de ce partage d'expériences. Et nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour toutes les questions, pour faire vivre nos grandes démocraties, les grandes démocraties européennes. Merci infiniment. Merci. Ah, le petit village, c'est lequel ?
C'est les cadeaux les plus importants.
C'est deux livres sur la France. Deux livres sur la France qui sont.
Les deux sont pour le président.
Les deux, il y en a chacun. D'accord. Et puis on a la troisième sur la France des villages, qui est un peu le petit juste à côté. On peut mettre une médaille.
Oui, peut-être pour Louis Manuel, puisque la France des villages, comme l'a dit ministre de l'Agriculture. Oui. Alors, je vais déjà offrir celui-là.
Voilà. Merci à vous. Merci à vous.
Merci à vous.
J'ai pratiqué le français, j'ai fait déjà longtemps, mais quand même, j'essaye de le faire. Et ma